Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Como é bom nós cultuarmos ao Senhor. Embora estejamos com saudades de estarmos todos juntos, reunidos em um mesmo lugar, como igreja, adorando ao Senhor, mas esse é o meio que nós temos hoje para cultuarmos juntos. E glória a Deus por isso. Eu tenho a plena certeza que você que está aí na sua casa está sentindo essa atmosfera de adoração que está aqui também. Porque eu sempre digo que a nossa comunhão, ela não se limita em um espaço físico, embora isso seja muito bom, mas ela também acontece em espírito, amém? Eu tive o privilégio de participar de 3 cultos online até hoje, desde que nós entramos nessa nova fase emergencial, por determinação do governo do estado de São Paulo, e Deus tem tocado no meu coração para trazer palavras que fortaleçam a vida espiritual da igreja. É bem verdade que nós, como pastores, nós temos preocupações com os membros, não simplesmente na área espiritual, na área da saúde, na área financeira, para que a bênção de Deus chegue até a sua casa, mas nós também nos importamos muito com a sua vida espiritual. Então, nesse tempo, nós precisamos ser intencionais como igreja. Deus conta comigo e conta com você também. Eu tive o privilégio de participar da primeira live, onde eu falei sobre o poder da unidade da igreja. Esse é um tempo oportuno para nós vivermos de fato a unidade que Deus espera de nós. Eu tive o privilégio de também dividir uma palavra com os irmãos no domingo passado, através da transmissão da Bereana Belmonte, sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas nesse tempo. E hoje eu quero trazer uma palavra de encorajamento ao teu coração. É uma palavra que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, e eu tenho a plena certeza que ela vai te alcançar também, que ela vai te abençoar, para que nós continuemos nessa mesma intensidade como igreja, para que nós continuemos cumprindo a missão de Jesus Cristo aqui na terra, que é o ID. Mesmo que de forma online, mesmo que de forma distante, através desses veículos como a internet, nós podemos fazer com que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 13 e 14. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Você conhece muito bem essa passagem, e ela é muito importante quando nós analisamos o contexto dela. Paulo, a partir do versículo de número 5, ele começa a falar sobre as suas qualificações, de quem ele era antes de ter um encontro com Jesus. No versículo de número 5, Paulo fala que foi circuncidado ao oitavo dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei ele também foi fariseu. Mas no versículo de número 7, Paulo fala: mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. Então, Paulo está falando aqui sobre aquilo que ele era, não importa mais, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus. Para contextualizar, Paulo está nos ensinando aqui a não vivermos presos no passado. E hoje essa palavra vai te encorajar a você avançar cada vez mais. Quando nós olhamos para o passado, nós devemos simplesmente trazer à memória aquilo que nos traz esperança, um testemunho, aquilo que Deus fez por nós no passado, mas não devemos viver presos lá, porque existe algo que Deus pretende fazer em nossas vidas e está adiante. Então, tendo em vista esse entendimento e esses versículos que nós lemos aqui, eu quero dizer para você que você precisa avançar buscando a perfeição. Paulo usa essa palavra, no versículo de número 13 ele diz: não julgo que eu haja alcançado. Alcançado o quê? Paulo está falando aqui sobre a perfeição. Mas é importante nós entendermos na raiz qual é a perfeição que Paulo estava falando, porque se Paulo está dizendo quem ele era no passado e isso não importa mais, logo nós observamos e entendemos que essa perfeição não se trata acerca da sua vida ministerial, acerca das suas qualificações. Paulo está falando aqui de uma outra perfeição. E para que nós entendamos essa perfeição que Paulo está falando aqui, nós precisamos recorrer à língua original. No versículo anterior, Paulo fala que ainda não havia alcançado a perfeição, no versículo de número 12, e a expressão que Paulo usa no grego é teleios. Paulo fala sobre um desenvolvimento pleno. A ideia aqui é uma mente madura de um homem em detrimento a uma mente imatura de um menino. Então, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós estamos vendo um cara que foi muito além através do seu chamado. Paulo foi um plantador de igrejas. Paulo foi o último dos apóstolos, porque ele teve um encontro com Jesus e foi comissionado por ele. Paulo foi alguém que teve todos os dons espirituais, mas Paulo está falando aqui sobre uma outra perfeição. Paulo está falando aqui sobre a perfeição que nos leva a sermos parecidos com Jesus. Paulo, ele está dizendo aqui que ele pretende ser igual a Jesus. Paulo está falando sobre um amadurecimento espiritual, porque o parâmetro cristão de Paulo, de vida cristã, não estava nas pessoas, o parâmetro de vida cristã de Paulo estava no próprio Jesus. Essa é a perfeição que nós devemos buscar para que nós avancemos nesse tempo, um tempo onde nós estamos dentro dos nossos lares, um tempo onde muitos de nós paramos as nossas atividades. Nós precisamos olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos essa perfeição e buscarmos sermos parecidos com Jesus, porque é isso que Ele espera de nós. Paulo está falando aqui sobre uma insatisfação. Paulo já tinha ido além no seu ministério, Paulo já tinha feito muitas coisas, mas Paulo tinha uma grande insatisfação dentro de si. E essa insatisfação de Paulo não tem a ver com falta de contentamento, porque Paulo não se contradiz. Ele mesmo dizia que ele aprendeu a viver bem em todas as circunstâncias. Paulo está falando aqui sobre uma insatisfação de quem ele era naquele momento, em detrimento de quem ele seria amanhã. É isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Você precisa buscar ser parecido com Jesus a cada dia, para que você avance na sua geração, para que você leve a palavra de Deus nesse tempo, para que você possa alcançar os corações que estão perdidos, as pessoas que estão precisando de orações, de cura. Você precisa ser igual a Jesus, você precisa buscar essa perfeição que está nele, você precisa ser a cada dia como ele. E por que que nós precisamos buscar sermos iguais a Jesus? Porque quanto mais nós nos parecermos com Jesus, mais próximos de Deus nós vamos estar. E quando você está próximo de Deus, você tem sensibilidade espiritual. Quando você está próximo de Deus, você ouve a voz dele facilmente. Você faz com que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus que está sobre a sua vida, pela presença dele que flui dentro do seu interior como um rio. Precisamos buscar ser igual a Jesus também, porque a nossa luta não é simplesmente contra o diabo. Nós sabemos que nós lutamos sim contra o inimigo, contra espíritos malignos, que Paulo diz que eles estão nas hostes espirituais da maldade, mas o seu pior inimigo não é o diabo. O seu pior inimigo é você mesmo, é a sua natureza carnal. É por isso que Paulo queria buscar essa perfeição, porque ele entendia que ele precisava lutar contra ele mesmo. Quando nós lemos Romanos capítulo de número 7, versículo de número 14, Paulo diz assim: homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo entendia que ele tinha uma natureza caída, pecaminosa, que ele precisava lutar contra isso. Nós precisamos, meus irmãos, lutarmos contra o pecado para sermos parecidos com Jesus. Quanto mais distanciados do pecado, mais próximos nós estaremos de Deus. Que você avance nesse dia, nesse tempo, onde nós nos conectamos como uma igreja online. Que você possa levar a palavra de Deus intencionalmente, sendo alguém parecido com Jesus. Faça isso, busque essa perfeição, busque ser igual a Jesus, busque levar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos. Faça a obra de Deus nesse tempo, ligue para as pessoas, semeie uma palavra, sabe? Desligue um pouco a sua televisão, muitos estão tão angustiados, tão aflitos, porque ficam o dia inteiro ouvindo notícias ruins, mas é tempo de nós desligarmos as nossas TVs, é tempo de nós entrarmos nos nossos quartos, fecharmos as nossas portas, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos a Deus para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que as pessoas sejam alcançadas por nós, mesmo que de forma online, em nome de Jesus. Busque ser parecido com Jesus, lute contra o pecado, lute contra a sua própria natureza, e você vai avançar nesse tempo como igreja, em nome de Jesus. A insatisfação deve ser em busca do nosso desenvolvimento, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, precisamos buscar a cada dia essa perfeição para sermos parecidos com Jesus. Amém? Outro ponto que eu quero destacar aqui com você: você precisa avançar nesses dias buscando a dedicação. Olha o que Paulo diz no versículo de número 13: uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Nós não podemos transferir as nossas responsabilidades para Deus. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. O que você é capaz de realizar, Deus não vai mover um dedo por você. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus entra com o seu sobrenatural, Deus entra com o seu poder, Deus entra com o seu milagre, mas nós precisamos entender que a nossa parte, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para Deus. E Paulo está dizendo aqui: uma coisa eu faço. Você precisa se dedicar à sua vida cristã, você precisa dedicar-se a não viver preso no passado, naquilo que você viveu ontem, porque existem muitos crentes que são saudosistas. Ah, mas há um tempo atrás eu era uma bênção, há um tempo atrás eu orava, eu fazia, eu acontecia, mas e agora? O que você tem feito nesse tempo para mudar a realidade de pessoas que estão sofrendo? O que você tem feito nesses dias que a igreja está de portas fechadas para os seus cultos públicos, para ajudar o seu pastor? Paulo tinha esse entendimento: eu preciso avançar sendo alguém dedicado, e as minhas responsabilidades eu jamais poderei transferir para Deus. Dedique-se, meu irmão, ao seu ministério, dedique-se ao seu chamado, dedique-se a ajudar alguém nesse tempo. Quando alguém mandar uma mensagem no seu grupo de WhatsApp dizendo: olha, ore por fulano que está desempregado, ore por alguém que está num leito de UTI, pare tudo que você estiver fazendo e de fato ore, porque nesse tempo nós precisamos nos levantar como igreja para ajudar as pessoas que estão cada vez mais sofrendo por conta dos dias que são maus. Então não podemos transferir as nossas responsabilidades para Deus. Quando nós falamos de dedicação, nós falamos de alguém que tem foco, de alguém que tem um entendimento, de alguém que sabe onde quer chegar. Não viva uma vida cristã, um dia de cada vez, sem perspectivas, mas seja alguém intencional nesse tempo. Saiba onde você quer chegar, crie objetivos na sua vida com Deus. Se você é alguém que há tempos não tem uma experiência com Deus, busque isso, dedique-se em oração, dedique-se através da leitura da palavra de Deus, mas você precisa avançar sendo alguém dedicado. Ao longo da história, Deus usou pessoas para realizar grandes obras por conta da dedicação. Deus usou Paulo e Deus também usou Neemias. Nós conhecemos a história de Neemias, que ele foi alguém muito dedicado àquilo que Deus havia colocado no seu coração. Neemias e toda a sua equipe reconstruíram os muros de Jerusalém, se eu não me engano, em 152 dias, porque a Bíblia diz que o coração do povo se inclinou a trabalhar. E você acha que Neemias não teve dificuldades? Você pensa que Neemias foi diferente de mim e de você, que não sofreu oposições? A Bíblia diz que enquanto Neemias reconstruía os muros, Sambalate e Tobias queria tirar o foco dele, dizendo: olha, desce aí para que nós possamos congregar juntos. Mas ele era alguém focado e dizia: olha, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer para ir ter com vocês, porque senão essa obra vai cessar. O que nós aprendemos com isso? Precisamos ter foco, precisamos ter dedicação para que as coisas aconteçam nos dias de hoje. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que nós estejamos sofrendo oposições, sabe por quê, meu amado? Quando você se coloca na posição, quando você se coloca para realizar aquilo que Deus chamou para fazer, o inferno se levanta. O inferno começa a fazer barulho para tentar parar a obra de Deus, mas deixa eu te dizer algo: o barulho da obra de Deus é muito maior do que o barulho do inferno, e incomoda sim. O diabo manda pessoas para tentar nos parar, mas nós continuaremos realizando a obra de Deus nesse tempo, com muita dedicação, com muito amor, e nós iremos avançar para a glória de Deus, porque nós estamos debaixo de uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, deixa eu te dizer algo, para você que está me ouvindo aí, para você que está sendo ministrado pelo Espírito Santo, você está parado nesse tempo, mas Deus me manda te dizer que não é tempo de estagnação, é tempo de se levantar, é tempo de ajudar o seu pastor, é tempo de ajudar os seus irmãos. Levante-se nessa noite, seja dedicado, e nós avançaremos para a glória de Deus. Nós continuaremos avançando, porque Deus não nos mandou parar, meus irmãos. Ontem eu estava em casa com a minha esposa e nós estávamos conversando, e de repente chegou uma notificação no WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo que nós temos dos pastores. O pastor Henrique Café, que vai dirigir a igreja de São Bernardo do Campo, não é isso? Ele mandou uma foto do prédio que já está alugado, e nos próximos dias provavelmente nós já iniciaremos essa obra naquele lugar. E minha esposa disse: a Bereana não para. Falei: glória a Deus por isso, meu amor. Glória a Deus, porque nós estamos sensíveis àquilo que Deus nos mandou fazer. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Walter, do pastor Ricardo, porque eles creem, eles continuam, porque nós estamos debaixo dessa mesma palavra, pastor. Nós estamos com vocês. Deus não nos mandou parar, e não existe crise que vai nos fazer parar. Nós continuaremos avançando, nós continuaremos reformando igrejas. E não se trata simplesmente de nós locarmos prédios e construirmos igrejas. Nós estamos falando de pessoas que terão o curso de suas vidas mudadas através de igrejas que têm sido plantadas. E como é lindo aquilo que Deus tem feito na Bereana, irmãos, porque nós estamos servindo a Deus com o que nós temos de melhor, as melhores poltronas para que as pessoas sejam recebidas, igrejas com a melhor condição para que as crianças sejam ensinadas, sejam ministradas pela palavra de Deus, porque nós somos pessoas que entendemos que não podemos tratar de qualquer jeito aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E esse é um assunto que a Bíblia trata com muita seriedade. Você deve conhecer a parábola dos 10 talentos. Deus conta conosco para que nós nos dediquemos a tudo aquilo que Ele tem entregue em nossas mãos. Quando você se dedica, meu irmão, àquilo que Deus te deu hoje, ainda que aparentemente pareça ser um recurso pequeno e insignificante, através disso que Deus vai realizar um grande milagre. Eu gosto muito da história de Davi, porque Davi foi alguém dedicado, e Deus se agradava dessa dedicação de Davi. Nós conhecemos a história que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16. Deus havia rejeitado Saul para que governasse sobre o seu povo. E aí Samuel é levantado por Deus para ir até a casa de Jessé, para ungir um de seus filhos, o novo rei de Israel.
E a Bíblia diz que passaram-se todos os filhos de Jessé, e ele se lembrou que existia um que nem se assentava à mesa. Ele se lembrou que existia um que estava lá de trás das malhadas, por trás das malhadas, estava lá se dedicando a aquilo que era de sua responsabilidade naquele momento, e Deus se agradava daquilo. Deixa eu te dizer algo, meu amado. Nós vivemos em um período onde todos querem crescer. Nós vivemos a era das redes sociais, em um período que todos querem receber curtidas, em que todos querem viver, de certa forma, uma vida cristã, cheia de visualizações. Mas deixa eu te dizer algo, não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. Não despreze o ministério que Deus te entregou, o talento que Ele te deu, porque ainda que ninguém esteja te observando e te vendo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E Davi vigora na história como um dos maiores reis de Israel, porque foi alguém que Deus olhou e se agradou da sua dedicação. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite: dedique-se mais, creia mais, porque não é tempo de nós pararmos, é tempo de nós avançarmos, e nós iremos ganhar muitas almas ainda nesse tempo, para a glória de Deus. Então Paulo era alguém dedicado àquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Davi foi alguém dedicado, Neemias foi alguém dedicado, e Deus usou esses homens comuns para realizarem grandes feitos. Por que que Deus não usaria eu e você? Pessoas comuns, pessoas que muitas vezes têm falhas, defeitos, dificuldades, que muitas vezes pensam em desistir, mas Deus nos usa através dessa dedicação na sua obra. Amém? Nós precisamos avançar nesse tempo também, buscando um direcionamento de Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Paulo, quando nós fazemos um estudo mais minucioso sobre ele, nós vamos entender que Paulo está usando aqui a figura do atletismo para descrever a vida cristã. Então Paulo também aqui nos traz essa ideia do direcionamento. E por que que nós entendemos que Paulo está usando a figura do atletismo para descrever a vida cristã? Embora essa não seja uma ideia que esteja de forma explícita no texto, quando você recorre à língua original, você consegue entender bem. Quando Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, Paulo usa uma expressão aqui no grego que ele não usa em nenhuma das outras suas cartas. Paulo usa uma palavra aqui, escopos, que quer dizer a fita que está cruzando a linha de chegada. Então Paulo tinha em mente um atleta que estava correndo com direcionamento. Paulo tem em mente aqui um atleta que está correndo, querendo cruzar a linha de chegada, alguém totalmente focado e alguém totalmente dedicado. É por isso que no versículo de número 13, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o meu objetivo. Então, meu amado, você precisa ter o direcionamento de Deus para avançar nessa geração. Precisamos ser pessoas direcionadas. Há aqueles que perdem o foco da vida cristã muito facilmente, porque, como eu disse aqui, não tem objetivo, não tem perspectivas espirituais, mas Deus está nos impulsionando nesta noite a termos direcionamento. A palavra para nós hoje é: prossiga, avance, não esteja estagnado, porque quando nós estamos estagnados no reino de Deus, é como se nós estivéssemos retrocedendo. Então a ordem de Deus para nós é direcionamento, e o direcionamento é: avance, prossiga, creia, siga adiante em nome de Jesus. Nós não podemos olhar para trás, irmãos. Quantos se lembram aqui da mulher de Ló? Nós conhecemos a história em que Deus falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, mas por amor a Abraão, Deus iria, porque Abraão intercede pela vida de Ló e pela sua família. Deus enviou anjos lá para que Ló e a sua família fossem salvos do fogo que iria consumir aquelas cidades. E a Bíblia diz que a ordem era: olha, avancem, corram e não olhem para trás, esqueçam tudo que ficou aqui, porque eu tenho um novo direcionamento para vocês. Estou parafraseando. E nós conhecemos a história, a mulher de Ló, quando saiu daquele lugar, o que ela fez? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, ela não pôde mais prosseguir. Quando você olha para trás, meu irmão, você fica parado. Quando você olha muito para trás, você fica estagnado. Seja como Paulo, seja alguém focado na sua vida cristã, seja alguém que tenha como parâmetro o próprio Cristo, seja alguém dedicado e seja alguém que corra com direcionamento, porque você precisa alcançar o alvo, porque lá existe um prêmio. Irmãos, ninguém trabalha para não obter resultados, ninguém semeia para não colher. A palavra está dizendo aqui que existe um prêmio que nós podemos alcançar. Deixa eu te dizer algo, se você está orando, haverá respostas para a sua oração. Se você está semeando, haverá colheita para a sua semente. Se você está crendo, se você está vivendo, se você está avançando, há respostas de Deus para você e para sua casa. Há milagres chegando nessa noite em nome de Jesus, creia. Há um sobrenatural de Deus se movendo através da sua vida, porque você está correndo com um direcionamento, porque você está em busca do prêmio. E Deus é tão bondoso e Deus é tão grandioso que Ele nos dá um prêmio, que Ele não nos deixa sem respostas. Quando nós falamos de direcionamento, nós falamos sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser alguém dirigido pelo Espírito Santo de Deus. As suas decisões precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, assim como Paulo foi na sua vida. Paulo não dava um passo sem que Deus desse para ele a direção. E quantas pessoas estão agindo precipitadamente por não caminharem com direcionamento? E quantas pessoas estão parando por não ouvirem a voz de Deus? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que certa feita, ele e Silas foram impulsionados pelo Espírito Santo para ir até a Macedônia. Paulo teve um sonho onde o varão estava clamando, dizendo: olha, atravesse a Macedônia e nos ajude. E Paulo ouviu a voz de Deus e ali ele realizou uma grande obra. Quando nós somos dirigidos, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, nós avançamos. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós realizamos aquilo que nós não podemos realizar sozinhos. Você se desgasta menos, você se frustra menos, porque quando você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você realiza a obra de uma maneira mais fácil. Então, que nessa noite nós possamos prosseguir para o alvo, que nós possamos avançar como igreja, tendo um direcionamento, sendo pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que essa palavra nessa noite entre no seu coração, que essa palavra nessa noite possa te colocar de pé de uma certa forma. Que nós possamos nesse tempo continuar avançando como igreja, sendo pessoas que buscam a perfeição, sendo pessoas que correm com dedicação e sendo pessoas que alcançam os seus objetivos com direcionamento. Eu quero orar por você nesse instante, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, eu quero orar para que Deus te abençoe nesse tempo. E ainda que você esteja cheio de preocupações, e ainda que você esteja cheio de questões para resolver, quando você se dedica às coisas de Deus, Ele cuida de tudo. Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa, Ele cuida do seu ministério, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de todas as coisas. Jesus diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas necessárias, vos serão acrescentadas. Há um Deus que se importa com você, como já foi cantado aqui nessa noite. Há um Deus que se importa com a saúde da sua família. Há um Deus que se importa com todas as suas necessidades básicas. Mas existe um Deus que se importa, sobretudo, com a sua vida espiritual. E esse é um tempo de crescimento espiritual, meus irmãos. Esse é um tempo em que Deus permitiu com que nós parássemos as nossas atividades, muitos de nós, para que nós possamos refletir quem somos hoje, qual a nossa posição no reino de Deus, como que nós temos agido como igreja, o que nós temos feito individualmente, qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Há pessoas sendo ministradas aqui pelo Espírito Santo de Deus, e essa é uma noite de mudanças, essa é uma noite de fortalecimento espiritual, essa é uma noite também de decisões. Decida avançar, decida crer mais, decida fazer a sua parte, e certamente Deus fortalecerá você. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Nós te bendizemos porque tu és um Deus fiel, justo e verdadeiro. Obrigado, Senhor, por esse culto onde nós nos reunimos aqui, Senhor, para levarmos a tua palavra para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão talvez no seu local de trabalho, ou para aqueles que nos ouvem, Senhor, em um leito de hospital. E nós cremos em um Deus poderoso, em um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E Senhor, onde nós podemos alcançar nessa noite, onde essa transmissão estiver chegando, eu oro, Senhor, para que pessoas sejam abençoadas por essa palavra. Eu oro por pessoas, Senhor, que foram chamadas por Ti, Senhor, e nesse tempo onde a igreja fechou as portas para os seus cultos públicos, Senhor, estão estagnadas, não oram mais, Senhor, não leem mais a Bíblia, Senhor, pessoas que só conseguem viver uma vida cristã aos cultos de domingo. Eu oro por um despertamento espiritual, Senhor, nessa hora. Eu oro, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo inunde e invada, Senhor, esse coração que está frio. Eu oro, Pai, para que essa pessoa tenha uma mudança de postura, Senhor, porque nesse tempo em que nós estamos vivendo uma grande dificuldade, Senhor, é o tempo da igreja avançar. Senhor, é o tempo da igreja se colocar de pé. Senhor, é o tempo onde a igreja, de certa forma, precisa ministrar a cura, precisa ministrar o milagre. Senhor, precisa ministrar em nome de Jesus, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda alcança as pessoas que foram diagnosticadas, Senhor, com essa doença terrível, onde os médicos já não têm mais esperança, Senhor, onde muitos familiares já não têm mais esperança, mas a última palavra vem de Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos nos levantar como uma igreja, Senhor, como uma igreja que tem uma voz profética que ecoa nessa geração, como uma igreja, Senhor, que ministra cura, como uma igreja que ministra milagres, Senhor, mas começa a trazer um despertamento dentro do nosso interior, Senhor, individualmente, na vida de cada um dos meus irmãos que, Senhor, me ouvem nesse momento. Oh, meu amado, nesse momento, se você puder, ajoelhe-se aí na sua casa, sabe, faça algo diferente para chamar a atenção do seu Deus. Não é simplesmente mais um culto, não é simplesmente mais uma transmissão, mas é a oportunidade que Deus tem para a sua vida, para te colocar de pé, para que você avance, para que você não olhe mais para a dor do passado, para que você não fique preso mais na dor da perda, para que você avance para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus.